A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Para cá estamos nós.
Olá, olá.
Olá.
Adoro ouvir a voz do Jimba.
Olá, Júlio. Olá, Júlio.
Olá, Júlio. Olá, Joana.
Olá, Júlio.
Olá, Júlio, que é o programa que eu faço há 12 anos com o Júlio Machado Vaz, em que todos os dias digo olá,
olá
Júlio.
Júlio.
Ok.
Pronto, neste caso, olá, Alvin. Olá, Joana. Obrigada pelo convite.
Nada, Inês, devem existir seguramente pessoas que pensam que tu és casada com o Júlio Machado Vaz, ou não?
Algumas, já percebi nos últimos tempos, enfim, nos últimos anos, não é? Que sim, mas não, não corresponde à verdade, não somos.
Deixa-me só dizer-te uma
imagina
coisa.
Imagina o que era sermos casados e andarmos há 12 anos
a fazer psicoterapia.
Falar... Sim, um ao outro e a tentar descobrir o que era o amor. Todos os dias nos íamos deitar a pensar, ó oh, Júlio, já descobriu, eu não trato o Júlio por tu, não é? Então, ó oh, Júlio, já descobriu o que é o amor é?
E ele diria, casado contigo há anos, ia dizer nem de não.
Espera aí,
que era um motor para mantermos a nossa relação viva, não é?
Tu no teu livro dizes uma coisa que por acaso, eu não sei se concordo. Isto é, começamos então. Logo mal, que é eu a dizer que não sei se concorda, em que tu falas justamente do amor. Cá está. Opa, que engraçado, eu tentei procurar no livro e acertei logo na página. Estava cá, estava sublinhado. Devo confessar que eu sublinho
mostra,
sempre os livros.
Parece, estás a dizer a verdade.
Olha lá, vês? Está sublinhado ou não está?
Sim.
Uau.
Vês? Vê-se mal, mas sim.
Eu gosto de presumir que está. Não conseguimos ver, mas presumo que sim.
Olha ali. Estás a ver? Sim. Bom, sabes que uma eu gosto de contar esta história, mas uma vez eu entrevistei a Bruna Lombardi e como eu sublinho os livros todos, ela no final da entrevista, ela pediu-me o livro dela. E eu disse, mas
foi o grande momento da tua carreira, não é?
Sim, não, o melhor momento da minha carreira, já vais saber, foi com a Bruna Lombardi, não só por ela não ter perdido o livro e depois por me ter ligado à tarde a dizer, cara, estou adorando. Estás a ver? mas o grande momento foi durante a entrevista, com a Bruna Lombardi, que eu, como direi, eu entrei numa situação de sedução com a Bruna Lombardi, obviamente em overacting, e disse, da altura, disse, Bruna, eu também sou muito misterioso. É, ao que a Bruna Lombardi olha para mim e diz, cara, você fala demais para ser misterioso.
Estragando. Cá está ela, cá está ela. Agora podemos ficar o resto do programa a olhar para Lombardi.
Com este wallpaper só.
Sim, pronto. Sim.
Há que dizer, para quem não se lembra de Bruno Lombardi, de resto o Jô Soares, ele tinha um sketch que ficou muito popular no Brasil no início, diria, no auge da carreira do Jô Soares, em que era uma personagem que ele fazia Bruna, não é? Que era aquele Bruna de... É Bruna Lombardi, era para ela.
Baba, não é? É um bocado de baba, porque uma pessoa olha para ela e fica babado, não é?
Sim, era isso. O que tu disses sobre o amor no teu livro...
Vamos a isso, vamos a isso.
No teu livro, que se chama Caderno de Encargos Sentimentais. Se há pessoas que eu gosto de falar de relações... Eu diria que és tu, eu gosto muito de falar, não temos falado muito, é certo, mas
de tal forma que tu me dizes, há muito tempo que não falamos.
É verdade.
É comum tu às vezes escreveres-me e dizer, há muito tempo que não falamos.
É verdade, é sempre comum, há muito tempo que não falamos.
Estão a falar agora.
Agora estamos a falar, vou começar a fazer mais, como não consigo falar contigo, vou começar a fazer mais programas contigo e assim tu tens que vir, não é?
Semanalmente farei este pro bono.
Sim.
Mas Inês também podia ser tua sidekick, Alvin. Acho que estaria ao nível das outras sidekicks que tu tens.
É um nível até superior, não é? Não
sei. Tentei posicionar-me.
Diz-me o que é que o livro diz sobre o amor. Vá, para concordarmos.
Durante muito tempo pensei que o amor era admiração. Sim. Com o tempo descobri que era a disponibilidade para cuidar.
Sim. Queres que eu fale sobre, querem que eu fale sobre
quero,
isso?
Por acaso quero. Fico na dúvida. Pronto.
Porque eu para mim...
Sim.
Eu estou bastante branca, mas estou mais branca do que...
Estás viva, na... apesar
tô
do que
viva,
parece.
Estou viva, okay, sim, okay, sim. Okay. Então, para mim é muito importante admirar alguém, não é? Os meus amigos, até a minha filha. Eu gosto que as pessoas sejam motivo de admiração, eu gosto de ter orgulho nas pessoas, pode ser pela sua inteligência, pelo seu humor, pela sua bondade, pela disponibilidade que têm para ouvir, pela disponibilidade que têm para cozinhar. E sim, à espera que alguém diga, eu.
Não, ficou muito bem só.
Sim, ficou bem, não é? Na realidade, eu achei que durante muito tempo isso bastaria para amar alguém, essa admiração. Depois percebi que, na verdade, é fácil admirarmos alguém pelas suas características, não é? Todos nós somos passíveis ou possíveis, como eu costumo dizer, de admiração, porque cada um tem uma característica que nos faz gostar do outro, em algum aspecto, não é? O amor, o que distingue a amizade ou o fascínio do verdadeiro amor, do amor conjugal, do amor de relação, tem que ser mais qualquer coisa, tem que ser a vontade de nós querermos cuidar dessa pessoa. Ou seja, não é estarmos constantemente a levar-lhe a cadeirinha da praia debaixo do braço, não é isso.
E não é salvar.
E também não é salvar, porque se a pessoa...
Estamos a falar para salva... Também é importante.
Estamos a falar para todas as idades, okay, não é? Se a pessoa precisa de salvação, então a pessoa também, antes de tudo, precisa de se salvar a si própria e não é numa relação que vai encontrar essa salvação, certo?
Fica inquinada logo à partida.
Há aqui um equívoco que é, quando nós andamos à procura, eu não percebo, quem percebe disto é o Júlio Machado Vaz, atenção, eu sou uma mera aprendiz, mas já percebi também que quando nós achamos que no outro está a nossa salvação, estamos errados. Ou nos encontramos, ou então estamos... duplamente perdidos com a outra pessoa.
Repara, se aqui eu coloco algumas dúvidas, aqui já subscrevo, diz assim, a uma relação em que alguém não é admirado, elogiado ou cuidado, não se chama amor. Amor é aquela coisa boa de querermos ser melhores por causa do outro, sim. As relações de punição ou indiferença não se chama amor. Às vezes as pessoas confundem-se.
É verdade.
Subscrevo. Em absoluto. Que...
Eu aposto que tu até tens experiência. Quem é que não tem experiência de uma relação dessas vivida a determinada altura em que...
Só um é que liga, não é? Só um é que pergunta se a outra parte está bem, não é?
Ou então
até você não é Alvin e Inês. Há tanto tempo que não falamos.
Há tanto tempo, mas repara, há tanto tempo que não falamos, mas... de certa forma, vamos cuidando um do outro. O Alvin faz-me rir. É verdade, pois, pronto, pois, há muito tempo que não, mas porque não temos falado
ainda. Ele tenta.
Não, eu tento, na verdade, mas há uma coisa que tu não sabes, é que outro dia ia ouvir a tua rubrica com Júlio Machado Vaz, e tu dizes, a dada altura, coisa que tu não referes neste livro, a dada altura diz que há uma frase que tu gostas muito, e que é uma das frases da tua vida, e eu desconhecia em absoluto, mas agora também já é uma das frases da minha vida, e eu gosto muito dela, que é... Cabeça vazia, oficina do diabo.
Sim, mente eu vazia, adoro. Oficina do diabo. Foi a minha mãe que me ensinou isso, que já veio da minha avó. A minha avó Maria tinha muitos provérbios que eu continuo a usar. Esse é maravilhoso, mente vazia, oficina do diabo, o que quer dizer que quando nós temos a cabeça, temos tempo livre, o diabo... se encarrega de nos ocupar com pensamentos estranhos, maus, angustiantes. Portanto, mente vazia, oficina do diabo. Há quem diga também, mente vazia, loja do diabo. Ou seja, o diabo começa a trabalhar no sentido de nos ocupar com coisas angustiantes. A outra diz, outro provérbio que eu gosto muito da minha avó Maria, pelo menos foi ela que nos ensinou, mente vazia, oficina do diabo, confirmo, e que eu citei agora numa entrevista, julgo que foi ao Público, que é, ouçam bem, porque é um português difícil, nunca o invejoso medrou, nem quem dele perto morou. Portanto, medrou no sentido de crescer. Nunca o invejoso cresceu, não é? Nunca um invejoso floresceu, nem quem dele perto esteve, porque o invejoso seca tudo à sua volta.
Contamina, não é?
Contamina, seca, condiciona, limita, na sua visão estreita, também não permite que os outros vejam. Enfim, eu gosto muito destes ensinamentos aos quais vou buscar sempre qualquer coisa. Há um que a minha mãe me ensinou a dada altura, isto mais recentemente, que também está aqui citado no livro, que vem de um tio meu, isto é tudo familiar, não é? Que é dinheiro e tesão são para ocasião. Que é, temos que gastar quando há, não é?
Sim, quando há, gasta-se.
É, e pode variar.
Curiosamente, foi com este que vos silenciei.
Não, de todo, até nos fizeste rir. Repara,
mas para dentro, depois de um não vi.
Sim. Eu ri com
som. Eu também ri. Aliás, eu percebi neste livro que todas as pessoas que te fazem rir, tu as olhas com admiração. É uma forma de tu dizeres que as admiras, quando dizes aquela pessoa fez-me rir.
Ai, tu sabes isso, não é? Eu disse muitas vezes, disse-te isso muitas vezes, ou contava-te isso muitas vezes, quando me encontrava com alguém e dizia, e fez-me rir. Como sendo, porque para mim o humor é uma arma poderosíssima, não é? Alguém que consegue fazer rir o outro está a conquistá-lo, não é? E o riso é uma forma de nós espantarmos o medo também, não é? Portanto, o riso, imaginem nesta altura, não é? Eu acho que nós ainda não encontramos a total capacidade de nos rirmos nesta fase da pandemia, porque estamos todos tão assustados e tão reféns do medo que ainda nos socorremos pouco do humor. Não é? Já brincamos aqui um bocadinho, aqui e ali há.
É o chamado too soon, não é?
ainda não é o tempo, não é? Mas como eu dizia hoje no cabeleireiro, uma senhora espirrou e eu disse: em vez de dizermos saúde, passamos a dizer Covid.
Mais vale.
Deixa-me só dizer que neste livro eu poderia dizer que as coisas que mais vezes referes são o amor. As relações entre as pessoas e o Nick Cave. O Nick Cave é muitas vezes referido.
A mãe de Nick Cave, sim, o Nick Cave em geral, eu falei durante muito tempo do Nick Cave, passava quase todos os dias Nick Cave na rádio onde estive anteriormente e onde estive durante muito tempo, 15 anos. O Nick Cave para mim é motivo de admiração porque... O Nick Cave, com tudo o que já passou, e já passou por muitas fases diferentes na vida dele, não é?
Perdeu um filho, entretanto.
Perdeu um filho, isso mais recentemente, mas mesmo em termos de oscilações artísticas, musicais, eu acho que o Nick Cave é um músico que soube sempre reinventar e chegar à idade dele e vê-lo com uma energia e com uma vontade criativa acima do normal e ver uma coisa muito especial que é, ele descobriu, ele que já foi um bicho do mato e que era um tipo difícil, muito difícil no início, e quando eu digo no início estou a falar de há 30 e tal anos, não é? Ou mais. Ele percebeu que estando mais perto das pessoas seria uma melhor pessoa. Ok? Seria um melhor ser humano. E o que ele começou a fazer, como vocês sabem, foi... começou a fazer estas quase para além da plataforma virtual que ele criou, em que responde a cada um dos seus fãs, ele começou a fazer conferências ao vivo, não é? Permitindo o contacto direto com os seus fãs, coisa que seria impensável há 30 anos, quando ele era um punk mal disposto, sempre a rosnar. E, portanto, eu acho que ele é um bom exemplo de alguém que percebeu que na aproximação com o outro ganhava em vez de perder. Eu sei que muitas vezes, o Alvin saberá isso melhor do que nós, Joana, porque é muito, muito mais conhecido, as pessoas abordam-te, as pessoas às vezes agarram-te, enfim, tu às vezes nem ficas triste com isso. É, há uma tripla,
tipo assim, sim.
Não, às vezes não ficas triste com esse toque, não é?
Mas de multidão constantes, sim.
Sim. Mesmo aí em casa, estou a entrar
sim,
a tentar.
Ainda há pouco uma
manhã. Entram e saem com facilidade, eu percebo.
Mas já estás a minha vizinha de baixo, Inês.
Eu já fui a tua vizinha de baixo, é verdade. Mas nesse contacto, às vezes, Alvin, confirmarás, há um desgaste, não é? Há um desgaste de energia, as pessoas nem sempre são simpáticas na forma como abordam, ou às vezes tentam ser simpáticas, mas estão a pedir demasiado, estão a tratar-te como se te conhecessem desde sempre, verdade?
Sim, pode acontecer. Eu tenho uma boa ligação com isso.
Tens?
Tenho, por acaso tenho.
Não
sofro nada.
Eu, uma das coisas que eu reparo em ti, Alvin, e conheço-te já há muitos anos, mas já mais
tempo,
reparo que não existe distância entre ti e as pessoas, seja qual for o tipo de pessoa, seja uma pessoa que seja conhecida ou não conhecida, eu sinto que não existe distância física sequer. Como se não tivesse acontecido nada.
Eu sinto muito isso. As pessoas falam com grande à vontade comigo. Isso significa que a minha comunicação está no eu acho, no bom sentido.
Sim,
eu
não
quero,
tens
quero que a minha comunicação, se calhar, para muitas pessoas, poderia significar o ao contrário. Tipo, as pessoas se sentem tão à vontade. Mas sim, eu gosto disso.
Mas percebem quando eu falo desta questão de poder ser desgastante, não é? Estávamos a falar de um símbolo como o Nick Cave, não é? Da quantidade de pessoas que se podem aproximar dele e de como isso a dada altura seria desgastante. No caso dele, ele percebeu que, com o tempo, não é? E também com as fases diferentes que viveu, que ganharia com essa proximidade. E portanto, ele é motivo de admiração para mim.
Eu acho isso ótimo. Deixa-me só dizer-te que uma vez vi um concerto do Nick Cave no Coliseu do Porto, ainda vivia no Porto, e era muito novo, lembro-me. E a da altura, nesse concerto, há uma fã, que estava numa das primeiras filas, que lhe pede um beijo. E o Nick Cave, what? Um beijo? Mas ele não sabia o que era um beijo. Um beijo? Mas... E da altura ele percebeu o que é que era um beijo. Oh, a kiss, do you want a kiss? Então, perante um coliseu completamente esgotado,
deu-lhe um mamo de boca.
Ele tirou a miúda e deu-lhe um beijo na boca. Mas assim, mas um grande beijo na boca. E o coliseu estava tipo, uau!
Ao rubro,
sim. Sim, eu lembro que isso foi o momento mais incrível que eu vi num concerto e foi proporcionado.
Vamos poder ver aqui o Nick Cave. Que continua em grande forma ao vivo, não é? E portanto, daí a minha admiração. Eu acho que ele é um artista, é um exemplo de alguém que continuou a saber reinventar-se e musicalmente continua a ser excelente.
Já agora, deixa-me dizer-vos que, obviamente, queremos que todos participem neste programa. Inês Menezes é comunicadora, é radialista, é tantas outras coisas e é também autora deste livro que agora chega, bem, não é propriamente agora, já tem alguns meses, mas chama-se Caderno de Encargos Sentimentais. Um livro de Inês Menezes que faz com que hoje o mote para a conversa seja justamente as relações várias que temos. Usem o nosso WhatsApp 960386272.
Vocês ainda continuam a gostar desta canção, como se fosse a primeira vez, não é?
Sim, sim.
Porque ela é muito orelhuda, de facto.
É.
Acho que devia passar a ter um alinhamento da Antena 3, de vez em quando, entrar na playlist.
um jingle.
Sim. Atenção que há novidades, para breve haverá uma nova canção. Não quer dizer que esta saia fora, ok?
Eu acho que é importante manter esta, não é?
Esta é muito orelhuda e dificilmente haverá...
Será batida assim?
Sim. Sim. Já agora, Inês, deixa-me fazer-te esta pergunta. antes de tudo, uma coisa que eu não sei se alguma vez te disse, mas a verdade é que tu sempre foste a minha voz feminina preferida. E antes de eu te conhecer...
Esperaste 30 anos para me poder dizer isso, não é?
Talvez.
Sim,
talvez.
Mas ainda bem que o disseste em vida.
Sim.
Ainda bem que eu estou viva e pude ouvir isso. Pelo menos se não houver mais ouvintes, temos a Joana aqui como testemunha. Obrigada,
sim,
Joana.
Mas sabes que, como eu, há várias pessoas que acham que a tua voz é a melhor voz feminina em Portugal. Eu não sei se tens essa ideia, mas há muitas pessoas
que... Eu não tenho essa ideia porque eu vivo dentro de mim.
Uhum. Mas alguma vez te aproveitaste de ter uma voz assim? Usas? Eu confesso, eu vou fazer aqui uma inconfidência. Como é que eu vou te explicar isto? Eu gosto da voz que tenho. Ok? Eu sei que das poucas coisas boas que tenho é a minha voz. Por exemplo, eu gravo muitas mensagens de voz porque é mais rápido, poupa imenso tempo, mas também porque sei que tenho uma boa voz.
Porque estás a brindar o mundo, não é? Com a tua voz, no fundo é isso.
Não é? Eu gravo muitas mensagens de voz.
É altruísmo, é altruísmo. Eu não gravo mensagens de voz, não.
Mas devia...
Não há uma tabela para isso, não é, Inês?
Eu escrevo. Não, eu esqueço-me que tenho voz. A minha voz é sempre interior, por acaso tenho a sorte de a poder projetar. Mas a minha voz é sempre interior. É engraçado.
Não.
Quando alguém perguntava em termos de escrita se há uma diferença entre a minha voz, a voz rádio e a voz da escrita, para mim é sempre a mesma. Quando eu escrevo, quando eu escrevinho qualquer coisa, é sempre a mesma voz, percebem? Eu escrevo enquanto
voz interior?
Só tenho uma, sim. A diabólica não é muda.
Sanidade acima de tudo, não é?
Se tivesse a sorte, não é? No meu caso, o diabo é mudo.
Inês, há uma coisa que tu dizes aqui no livro, há várias, mas uma delas tem a ver com a tua relação com a música, que se percebe ser bastante intensa.
Sim.
Outro dia, num jantar que fiz aqui em casa, escolhi uma playlist tua que encontrei no Spotify.
Ah, foi.
E os resultados foram ótimos, Inês. Obrigado. Depois...
Vejam a emissão online, porque a cara do Alvin disse em que é que foram ótimos e quantas vezes é que foram ótimos. Foi muita informação.
Era uma playlist que estava lá no... no
era tua, disseste que tinhas sido tu a fazer, não foi,
disse
Alvin?
Disse que fui eu, sim. deixa-me aqui dizer outra coisa. Depois, tu, da altura, falas... A tua relação com a música é de tal forma, não é? Tu ouves música sempre, toda a hora, presumo. Já percebi que a tua filha também gosta de música. A tua filha, que é muitas vezes referida neste...
No livro,
neste livro. E a da altura, tu dizes aqui... Nas primeiras páginas, uma das nossas conquistas, filhos e netos, foi esta coisa maravilhosa de abandonarmos o silêncio sepulcral à mesa e passarmos a ter música nas refeições. Ora cá está. Eu nunca tive música nas refeições. Quando muito eu tive a televisão nas refeições, mas nunca música. Sim,
olha,
as notícias. A grande maioria das pessoas não ouve música. Eu acho isso uma ideia incrível. Porque é que as pessoas não ouvem música?
Nós cá em casa, a todas as refeições temos música, sempre. Até porque há uma aparelhagem praticamente em cada divisão da casa, portanto nós temos, sendo que normalmente é na sala que fazemos as nossas refeições, não é? E não no quarto ou na casa de banho, mas eu lembro-me dessa ideia de um Portugal muito mais triste de há 4 décadas, quando eu era miúda, em que ainda acontece hoje em dia, evidentemente, em algumas mesas, em algumas casas, em que se pede às pessoas para não assobiarem ou cantarem à mesa. E eu acho isto, sinceramente, um profundo disparate, e vou explicar. Comer é um prazer e é uma bênção, e eu percebo as pessoas até que dão graças, embora não o faça de outra forma quando brindo ao amor, à saúde, aos amigos, à beleza, enfim, à possibilidade de termos uma vida longa. Comer é um prazer, ouvir música é um prazer, cantar é um prazer. Quer dizer, assobiar não é uma coisa que me ocorra à mesa, mas pode acontecer a algumas pessoas. E, portanto, eu acho que estarmos a limitar a ação das pessoas à mesa não faz sentido. Não faz sentido, porque nós viemos ao mundo em busca do prazer, não é? Senão não nos tinham sido oferecidos tantos prazeres. As pessoas que vivem, continuamente a culpabilizar-se porque tiveram prazer nisto ou naquilo, enfim. não teria lógica, mesmo para as pessoas que são profundamente católicas e acreditam num Deus, eu não posso acreditar num Deus que vai punir as pessoas porque elas são dadas ao prazer e procuram o prazer, certo? Comer é um prazer, beber é um prazer, beber pode ser um copo d'água, ler é um prazer, ouvir canções é um prazer, observar as árvores no jardim é um prazer. Nós estamos na Terra brindados por coisas maravilhosas. Elas não nos podem ser negadas porque são tidas ou vistas como um prazer. Portanto, a ideia, voltando, para não me dispersar, voltando à ideia das canções, eu gosto de estar à mesa com as pessoas que amo, que tenho aqui em casa, e que cá está uma playlist, não sei se foi com esta que Fernando Alvim fez sucesso.
Não vou dizer.
Estar à mesa, estar à mesa com música é um prazer enorme. E eu acho que já chega de nos termos negado a esse prazer durante décadas. Cantar, porque não? Obviamente não me apetece cantar sempre à mesa, mas se me apetecer cantar, porque é que eu não hei de poder cantar à mesa? Que é isso de falta de respeito, percebem? Nós fomos educados com alguns princípios que merecem ser desmontados, como esse.
É verdade, esse de não se fala à mesa, não é? Eu cresci a ouvir isso.
Não se fala à mesa, não se canta à mesa, não se assobia, enfim, o tal silêncio sepulcral que eu falo aí no livro. Isto faz parte de um Portugal que eu acho que nós ultrapassamos, não é? E estamos todos numa fase de aproveitar ao máximo o que a vida nos dá.
Olha, deixa-me só dizer que duas coisas. A primeira é que sempre que falas de um filme, de uma música, de um livro, a ideia base da tua observação é muitas das vezes uma ideia de salvamento, como se aquele livro te tivesse salvado, sim, não a vida, sim, mas muitas vezes o dia, ou sim, a vida em si.
Sim, sim.
O que mais depressa te salva? Um livro, uma música ou um filme?
Mais imediatamente uma canção. Mais imediatamente uma canção, até porque é aquilo a que eu recorro mais frequentemente. Repara, é muito mais fácil acordar e ouvir uma canção do que ir buscar um livro e ler, ou pôr um filme e começar a vê-lo. Ou ir ao cinema. Ou ir ao cinema, não é? Portanto, eu diria que a canção, eu digo muitas vezes isso, a canção tem esse poder de me resgatar de qualquer escombro onde eu esteja e trazer-me de volta à superfície, e isto é bonito, isto parece bonito, inventei. Sim. Agora.
Parece que é.
Quem foi a pessoa que mais vezes te resgatou dos escombros?
Não. Repara, o Nick Cave também tem um lado muito sombrio, não é? Portanto, eu diria que eu gosto muito de música pop. As canções pop deixam-me muito feliz, mas sei lá, uma banda como os Arcade Fire, por exemplo, me salvaram muitas vezes. Os National, toda a gente sabe que eu já vi, toda a gente sabe, enfim, desculpem a presunção, eu já vi muitas vezes, já vi 8 vezes talvez ao vivo os National, bandas que se tornaram, com as quais eu senti que cresci. Isto não tem nada a ver com a adolescência, como imaginam, porque na adolescência eu ouvia Prefab Sprout, Ahá, também ouvi Joy Division, também ouvi Simon and Garfunkel, também ouvi Fado, também ouvi a Amália, que está representada aqui na minha casa em várias fotografias. Enfim, eu fui sempre, eu não me lembro de haver uma fase na minha vida em que eu não tivesse música, desde criança, desde muito pequenina, e portanto a canção é uma espécie de sublinhado àquilo que eu sinto, não é? Mesmo quando os outros não sabem o que eu estou a sentir, há uma canção dentro de mim. Caramba, isto foi profundo também, não foi?
Foi, mas dentro de mim.
Mas há sempre, acreditem, eu quando fazia emissão diária na rádio, tinha essa oportunidade de conseguir mostrar as canções que muitas vezes estavam dentro de mim. Hoje em dia também...
Tens cantado, Inês, tens cantado muito, e não é como a figura
normal. Não tenho cantado muito, eu sei onde é que tu queres chegar. Não tenho cantado muito, já cantei uma ou duas vezes com o Tozé, com o meu namorado, porque ele é um cantor, compositor-cantor, evidentemente.
Para quem não sabe, a Inês Menezes namora com o Tozé Brito, que já era seu amigo muito antes de ser namorado.
É verdade.
Eu lembro-me que uma das relações que, olha, num dos almoços que nós tivemos, dos poucos almoços que tivemos, é verdade, mas eu lembro-te de dizeres, olha, uma das pessoas que eu regularmente almoço é o Tose Brito. E eu lembro-me
de... Tu sentiste substituído, não foi, Alvin?
Não só substituído, como reagi até com alguma estupefacção. E na verdade, achei isso muito engraçado. Mas tu conheces o Tose Brito? E de facto, tu agora...
Eu era a única portuguesa que não conhecia pessoalmente o Tose Brito, não é? Porque,
mas conheceram-se no Festival da Canção, da Canção, não é? Que eram jurados. Sim.
Mas agora, sim, não és perseguida com a coisa do... É tão bonito, bonito...
Tu, repara, não há, não escapa uma fotografia que seja, aconteceu hoje mesmo, eu ponho uma fotografia nossa e há sempre alguém que, achando que é o primeiro,
sim, okay,
claro, naquela fila que vai até ao Rossio, daqui de onde mora até ao Rossio, que acho que tem a necessidade de fazer essa campeão. Piada. Mas,
mas as pessoas agora estão avisadas, não vou fazer...
isso, ficam avisadas, não é? Senão não há dizer... canções, não há playlist, não há nada.
Acabou-se a música em Portugal, acabou.
Deixa-me só dizer que há uma lenga-lenga que começa com bonito, bonito, e depois as pessoas completam, não é? Uhum. Normalmente são as canções de Tose Brito, há outras versões, menos ortodoxas, sim, possivelmente, mas depois segue com o que é muito feio, e também há várias versões.
Do feio não sei.
Eu não conheço.
Eu não vou dizer agora.
Não, mas
já sinto só uma... Dizer, feio é uma ficar a meio, por exemplo, é muito feio, okay, não é?
Mas tu que inventaste, Fernando Alvim,
não? Não fui eu, juro, não, é uma coisa que é imparável. Depois há uma que é o que é maravilha, maravilha.
Ah, essa acaba em bilha, não é? Mas não me lembro do meio.
É acabar em pilha, não é? É nunca acabar a pilha.
O que é muito bom, por exemplo? O que é que eu sei?
O que é muito bom?
O que é muito bom? Ah, Alvin, não podes fazer este teasing.
Não consigo dizer o que é muito bom.
Então vamos pedir às pessoas que estão a assistir à emissão online para comentarem com mais
jargões. Eu tenho medo disso. Eu tenho um bocadinho medo disso.
Não comentem, não comentem. Falem sobre as nossas relações.
Vou voltar ao caderno.
Deixa-me só dizer que recebemos muitas mensagens e queremos receber mais, preferencialmente de vídeo. Agora que sublinhei este vídeo, este vídeo, desculpa, este
eu adorava ouvir outra vez a canção, não posso ouvir a canção orelhuda que nos lembra o número do WhatsApp.
Sim, podes ouvir, queres ouvir outra vez? Podemos ouvir outra vez, a pedido da Inês Menezes, vamos ouvir o jingle do WhatsApp da Provaral. Cá está.
Para sempre, até o final, tudo. A Provaral tem WhatsApp. WhatsApp da Provaral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 96038-6272. 96038-6272.
Adoro.
O ar de satisfação de Inês Menezes é impagável.
Acho que quem faz este jingle foi o Bandex. Conhece o projeto Bandex?
Ah, claro. Claro.
É ele que está a fazer o próximo também.
Muito bem. Eu gostava de ouvir este jingle em agora, brasileiro, porque era 9:30, 6:30, né?
Sim, não sei como pensem é que ficaria. Vou pensar.
Ficaria. O que acontece é, só desculpa, olha, a canção está, é tão boa.
O
Rui
sabe o que é bombom, olha, estás a ver?
Eu é cheio de batom. O Zezé.
Ah, não fui eu que disse, veio o Rui Araújo.
Eu vejo que tens outro livro na mão.
Tenho. Para dizer uma coisa, que há pouco não concluí. A primeira é que ontem, se bem se recordam, o nosso convidado foi o escritor, o viajante Gonçalo Cadilho, que veio falar aqui sobre trekking com este livro, Por Este Reino Acima. Dissemos, e bem, no final da emissão, que iríamos oferecer o livro ao melhor comentário. E o melhor comentário foi um dos primeiros ouvintes, se bem se recordam, aquele ouvinte que dizia que o Minho ia ser o novo Algarve. Achamos muita piada o que ele disse, ele teve muita graça e ele merece justamente receber este livro que vai ser enviado. É um livro que me deram e que já cumpriu a sua missão, porque já o li e, portanto, vou... Sim, ele está sublinhado. O mesmo vai acontecer com o teu...
O meu, eu ia propor, não é? Porque se não quiseres dar o teu, eu próprio ofereço.
Não, eu vou dar o meu, porque ele já cumpriu a sua função. Eu já o li, ele está sublinhado. E portanto, eu vou dar ao melhor comentário. Não, ao melhor comentário. O Rui Araújo está na corrida, não é? Começou a desvendar o que é muito bom. Mas a verdade...
É o Zezé com o batom, não é?
Sim, o Zezé com o batom. Mas deixa-me dizer-vos que o melhor comentário que nos chegar até ao final do programa, via vídeo, preferencialmente, vai ganhar este livro da Inês Menezes, que se chama Caderno de Encargos Sentimentais, que teve uma primeira edição de autor, não é? Quase.
Teve três edições de autor, edições de autor que esgotaram, e depois a convite do Rui Coceiro, da Contraponto, fizemos uma edição, uma primeira edição, vamos pensar que é uma primeira edição ainda, não é? Que está à venda nas livrarias todas e que ainda por cima está bem classificado no top da não-ficção, está em terceiro lugar na Bertrand do Chiado, se quiserem ir até lá e dar-me o primeiro lugar, enfim, é verdade.
Agora, uma questão que aqui vem. Não, antes de seguirmos com o livro, temos que ouvir as mensagens que, entretanto, nos chegaram, e já foram muitas, não se esqueçam, mensagens de vídeo, preferencialmente, ou então de áudio. A melhor mensagem ganha o livro da Inês Menezes, 960386272. Vamos ouvir então as mensagens que, entretanto, nos chegaram. Vamos começar por esta primeira.
Boa tarde, Alvin, boa tarde, Joana, e boa tarde, Inês. Eu queria fazer aqui uma pergunta à Inês. Eu, quando andava na escola, tinha sempre aqueles testes que despistavam para onde era a vocação da pessoa, e eu sempre fui muito para a comunicação, mas isto passou-se, a minha formação é toda na gestão comercial, e ultimamente dei por mim a pensar e sempre gostei de falar, e especialmente a rádio. E aproveito também aqui a deixa, alguém se me permites, atualmente eu consegui realizar um dos meus sonhos, que era fazer rádio e ter um programa de rádio, na Rádio Jace de Viana, e o programa que chama-se Amanhã é a Segunda, e passa todos os domingos às 22, e abrange muitos estilos musicais diversificados. Mas a minha questão é, eu queria evoluir nisto, mas tirar uma licenciatura em comunicação neste momento está um bocado fora de questão. A minha pergunta para a Inês é, como é que eu posso evoluir, uma vez que também tenho o livro e tudo mais associado, como é que eu posso evoluir no sentido de poder dedicar-me inteiramente à rádio, porque é um mundo muito difícil de entrar e muito complicado de expressar ideias. Eu gostava de perceber um bocadinho mais isso. Alvin, muito obrigado por este programa. Um abraço.
Isso, Inês, ela faz-te a pergunta a ti, és tu que deves responder.
Sérgio, eu acho que o microfone é uma arma positiva no sentido em que tu abres o microfone e tens a capacidade de dizer o que quiseres. Eu acho que já que temos um microfone, já que tens essa possibilidade de dizer que amanhã é segunda, gostei bastante desse título, porque fazes o programa ao domingo e amanhã é segunda realmente, não é? Isso tem graça. Se tens o microfone e o podes usar como arma no sentido positivo, não é? Diz sempre aquilo que sentes e não te cinjas às coisas óbvias só das temperaturas ou do nome das canções. Se há qualquer coisa que tu sentes necessidade de dizer, diz. Isso é muito importante, porque eu acho que às vezes as pessoas têm a tendência de se acanharem porque podem soar ridículas com determinadas coisas que dizem. Eu acho que a aprendizagem e a nossa experiência a sério começa quando perdemos um certo medo e começamos a dizer aquilo que sentimos. E nunca poderá haver ridículo nisso, quando tu dizes o que sentes. Eu acho que essa é a melhor maneira de evoluir na rádio, é passares a tua própria mensagem e não te limitares, não te condicionares por aquilo que ouves dos outros, que às vezes é sempre a mesma cantiga.
Era isso que eu ia dizer, Inês, tu não sentes que a rádio às vezes, se calhar até a escola mais antiga, é muito performativa, que há poucas pessoas a serem pessoas na rádio?
Sinto, obrigada por terem posto a fotografia do top, para confirmar que eu falo verdade, não é? Acho que sim, acho que as pessoas se agarram a um formato e se moldam a esse formato e não arriscam ser elas próprias. Isso é uma coisa que me deixa às vezes até um bocadinho triste, não é? É como se as pessoas não percebessem deste poder de estar a usar isto, de poderem dizer as coisas que sentem, de poderem falar com o outro, com os outros, com o outro, e portanto, já que têm essa oportunidade e não acontece a todos, procurem a vossa própria mensagem e libertem a vossa identidade em vez de se moldarem à identidade dos outros.
Olha, Inês Menezes, agora, e antes de ouvirmos a Raquel, mais um ouvinte que deixou uma mensagem, há que dizer que tu tiveste uma das mais sonantes transferências radiofónicas do momento, quando saíste da Radar e foste para a Antena 1, onde agora tens o Fala Com Ela, um programa que já tem bastantes
15
anos.
15 anos.
15, na verdade. 15. Não vais fazer uma festa dos 15 anos?
Olha, uma ideia. Fica já a ideia no ar, sobretudo no ar, também dizer isto no ar nesta altura não é boa ideia, pois não?
Não, já temos coisas no ar que se chegam.
Já chega, não é? Já chega. Aliás, o on-air da rádio no ar devia ser nesta altura debatido, não é? Porque ainda... Anda tanta coisa no ar que, enfim.
É verdade, nunca tinha estado.
Mas é uma ideia boa fazer uma festa quando tudo isto passar. Sim,
tu recordas sempre o que os convidados dizem. Eu já vi algumas entrevistas tuas. A recordação que tu tens, tu referes sempre a esse momento. Eu adoro sempre esse momento, que é quando tu perguntas à Paula Rego qual
foi... O que
foi...
é que aproximou do Victor Willing, do marido?
Sim. Sim, ela diz.
Estava à espera de uma resposta profundíssima, não é? Que tinha
sido ela diz,
a pintura dele, e ela diz, o sexo.
Pronto.
E eu fiquei a suar, não é? Não tive tempo de... Andei ali à procura da próxima pergunta muito rapidamente, não é? Porque pensei que ela ia falar do traço dele, da primeira vez que o viu, de... Enfim,
mas afinal falou de ser traçada por ele, não é? Foram coisas diferentes.
Boa resposta, Joana.
Bora, estou pronta para o preço certo. Sim.
Ora bem, depois disto, dizer-vos que temos aqui mais uma mensagem, desta vez da Raquel. Aqui vai.
A voz de Inês é incrível, sem dúvida a melhor voz feminina. Inês, volta para a rádio, volta a passar música para nós. Obrigada pelas playlists que vais deixar no Spotify.
Eu é que tenho que agradecer à Raquel Nóbrega, não é? Raquel, vou dizer...
Já voltaste para a rádio, não é?
Eu estou na rádio, não é? Não estou todos os dias a dar música às pessoas, mas, enfim, estou na rádio, como sabem, na Antena 1, onde eu já fazia o Amor Eco, o Júlio Machado Vaz, onde estamos juntos há 12 anos, e agora trouxe para a Antena 1... O Fala Com Ela, que eu gosto muito, muito de fazer, faço aqui agora, nesta sala que vocês estão a ver, portanto, como eu venho dizendo, sinto-me realmente em casa, e faço também o PBX com o Pedro Mexia. A questão da emissão, neste momento não é possível fazer emissão, o que eu vou fazendo é, fazendo as playlists que pelos vistos, até o Alvin lucra com elas, não é?
Posso, também lucra sem elas, mas se calhar é mais rápido com elas, não é?
Se calhar, não é? Raquel, tenho que me dedicar à escrita, que é importante para mim. Este livro que o Alvin e a Joana estão hoje a falar, o caderno, é um ensaio, porque foram pensamentos que eu fui colecionando. A Inês Soares está a dizer que tem um livro na mesinha de cabeceira, eu fico muito contente por ela ler uma página todos os dias, obrigada. Isto são pensamentos que eu fui tomando nota, são pequenos apontamentos, enfim, mas agora quero partir para um próximo livro, e portanto, como imaginam, também uma emissão diária acabava por me retirar tempo, e eu quero tentar outras formas
de expressão
artística, sendo que não vou parar com as playlists, está prometido. Muito bem. Fazer agora, uma depois disto.
Uma pergunta, durante muito tempo tu foste uma personagem que não era...
Conhecida.
Assumida, não é? Tinhas um pseudónimo que era a Cidália.
O Sexo e a Cidália, sim.
O Sexo e a Cidália, que era uma crónica semanal do Diário de Notícias, não é?
Sim, e do Jornal de Notícias também. Começou na Grande Reportagem, depois passou para uma revista que era comum ao Jornal de Notícias e ao Diário de Notícias, que fez muito sucesso. Porque a Cidália era uma mulher como nós, Alvin, vou retirar-te esta parte, uma mulher banalíssima que apenas usou o trocadilho do Sexo e a Cidália para brincar com o Sexo e a Cidade, não é? Quando na realidade ela se chamava Cidália e tinha uma vida absolutamente comum, em que se cruzava com pessoas e a maior parte das vezes acabava a rir-se delas ou com elas, que são duas coisas diferentes. Às vezes
um bocadinho a nossa Helena Ferrante durante algum tempo.
Sim, sendo que acabei por querer revelar a dada altura já toda a gente sabia.
Que tu
Olha, vou explicar-te. Na altura, quando comecei, de facto sabiam três pessoas, imaginem. Depois, no meio jornalístico, mais até do que os leitores, porque os leitores pensavam que se tratava de um homem, porque só um homem é que podia escrever assim, estamos a falar também dá, dá uns 15 anos, okay? Já foi há bastante tempo. Na altura os leitores achavam que só podia tratar-se de um homem. No meio jornalístico começou a saber-se que eu era a Cidália. E depois, já na minha família já se sabia que eu era a Cidália. Eu comecei até a sentir-me condicionada por toda a gente saber que eu era a Cidália. Enfim, a dada altura eu não assumi, eu acho que a primeira vez que assumi, cá está a capa do, do livro, que já é de 2003 ou 2004.
E nota-se bem pela capa que é, digo-te já.
Já não há livros assim.
Já não há.
Não, talvez não haja. Eu acho que a Cidália só foi assumida quando editei o livro, que não foi há muito tempo, há 2 anos, com o Júlio Machado Vaz, O Amor É, e que teve muita graça, não é? Em que se diz que eu sou a autora do, do, desse pseudónimo. E é muito engraçado quando, a dada altura, no, numa das apresentações do livro, eu vou ao Norte Shopping, chego com o meu editor, com o Rui Coceiro, Norte Shopping cheio, para ouvir, obviamente, sobretudo o Júlio Machado Vaz, mas estou eu sentada ao lado do Júlio e há uma senhora que se levanta e diz assim: eu sempre fui leitora da Cidália. E é com enorme prazer que estou aqui em frente a ela. E, portanto, aquilo foi um momento para mim, foi a primeira vez que num sítio público alguém manifestou o seu apreço pela Cidália, que a Cidália tinha um mail para o qual escreviam pessoas conhecidas a tentar marcar encontros, não sabendo que eu era a Cidália, não é? Isso tinha imensa piada, isto numa fase mais inicial, depois, enfim, começou a saber-se, mas... ainda há pessoas que ficam surpreendidas por eu ter sido a Cidália. Ainda há.
Olha, estamos a 10 minutos do final deste programa, temos que ouvir as mensagens, muitas que nos estão a chegar. Deixa cá ver, o que é que tem a nossa caixa de mensagens do WhatsApp, 960386272. Vamos ouvir o próximo ouvinte.
Olá, boa tarde para o Moral, olá Alvin, convidada. Eu tenho o privilégio de ter crescido na casa dos meus pais com os meus irmãos sem nunca ligarmos a televisão ao almoço durante os fins de semana. Ouvíamos sempre rádio, nomeadamente o Vivo ao Velho, que era altamente revivalista de todas as músicas que o meu pai ouvia na altura em Moçambique, que vinham da África do Sul, e tenho isso que me acompanha sempre. E ainda hoje, com os meus filhos e com a minha mulher, não ligamos a televisão à mesa, a não ser em muitos excepcionais momentos, e a música acompanha-nos sempre, é verdade. Um grande abraço e muitos parabéns pelo programa de hoje.
Muito bem, as pessoas estão a gostar, vamos ouvir outro ouvinte.
Olá Alvin, olá Inês, só queria dizer que sou uma grande fã, não só da Prova Aral, mas também da Maria Inês Menezes, foi ela que me fez companhia durante as minhas meias horas que eu levo a chegar até ao trabalho, sinto imensa falta dela agora na Radar, claro que continuo a acompanhar o trabalho dela e quero agradecer à Inês por me ter apresentado tanta música que eu adoro, nomeadamente por exemplo o Rufus Wainwright. Pronto, um grande beijinho e sucesso para os dois.
Depois da
muito
Sofia.
Muito obrigada.
Ulisses, deixa aqui também uma mensagem.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar à Inês se esse gosto que ela tem pela música, que ela referiu que é desde pequenina, se foi alguma influência que sentiu por parte de alguém, na família, dos pais ou assim, ou se é algo já que nasceu com ela. Obrigado.
Inês.
Ulisses, olha, o meu irmão teve uma... Quem tem irmãos mais velhos, normalmente herda sempre, vamos pensar, coisas positivas dos irmãos. Uhum. O meu irmão, que é jornalista, o João Paulo Menezes, ensinou-me a ouvir muito boa música. Foi com ele foi por causa dele que eu fui parar à rádio e também foi por causa dele que eu comecei a ouvir coisas que eu considero boas, como imaginam, não é? Sendo que o gosto é muito relativo. De qualquer maneira, o meu pai já tinha muito vinil em casa, ouvia muito a Amália, a minha mãe gostava muito de música brasileira, mas o meu irmão foi determinante no meu gosto musical e depois no meu futuro profissional, porque foi através dele que eu fui parar à rádio. Eu gosto muito e rapidamente de contar que, por causa do meu irmão, um dia eu levei para o Polivalente, como nós chamávamos, ao grande pavilhão onde nos encontrávamos na escola secundária José Régio, em Vila do Conde, eu levei um determinado disco que na altura era o Porcupine do Zeca and the Bunnymen, levava esse disco debaixo do braço muito orgulhosamente, sabendo que não havia muita gente da minha idade a gostar dessa banda. E por causa desse disco, dessa banda, enfim, do gosto do meu irmão, eu vim a conhecer pessoas, amigos meus, dessa altura que duram até hoje. E portanto isto mostra como a música é determinante e é agregadora, tem este poder de nos juntar às pessoas, e é por isso que eu sou tão fascinada pela música, porque a música nos une, nos aproxima do outro, e mesmo quando nós não gostamos da mesma música, podemos ter curiosidade em saber porque é que a outra pessoa gosta de determinada música e porque é que nós não gostamos. Cá está o meu irmão, João Paulo Menezes.
Não se ama alguém que não ouve a mesma canção?
Pode amar-se, eu sim. Eu no início concordava bastante com essa... Percebo qual é a base desse pensamento. No fundo, nós temos que gostar de pessoas com as mesmas afinidades, não é? Mas nós também podemos começar... Amar também é ceder, certo? Amar é ceder. Se vamos partir para um amor com a ideia que não vamos ceder... estamos cedidos. Eu acho que amar é ceder, e portanto, se o outro ouve uma canção que eu não gosto, por que não experimentar ouvir? Por que não experimentar perceber porque é que ele ouve aquela canção? Naquela outra canção do Carlos T, que eu falo também com o Júlio Machado Vaz no livro do Amor É, em que eles foram ver o esta canção, exato, esta canção, o concerto no Rivoli, e eu lembro-me, eu senti quase uma decepção, nem é juvenil, é infantil, a perguntar-me, mas caramba, se eles gostavam um do outro, como é que não ficaram os dois até ao fim do concerto? Como é que não deram a oportunidade a desconstruir o que não gostavam, ou a construir, quer dizer... As coisas não acabam porque tu dizes eu não gosto, isso está muito lá atrás, nós já crescemos o suficiente para aprender a gostar.
Estamos a 5 minutos do final deste programa, temos 3 mensagens para ouvir e uma série de perguntas, e já agora uma parte do teu livro em que tu citas a Adília Lopes, e eu não posso concordar mais com a Adília Lopes do que este pequeníssimo...
Mas eu não concordo, concordo.
Eu concordo, diz ela... Só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam.
Então, mas o que é que eu digo sobre isso, Alvin?
Não sei. Isto a Adília Lopes tem, de facto, imensa piada. Só uma nota importante. Todas as pessoas se acham boas pessoas, mesmo as más. Ok. Sim, é verdade. Mas eu só gosto de boas pessoas. Olha, deixa-me colocar aqui o Sr. Nunes. O Sr. Nunes, alguém que se... autodenomina Sr. Nunes, merece imediatamente passar à frente de todos. Sr. Nunes tem a antena deste programa.
Sr. Nunes?
Olá, moral. A primeira vez que eu vi a Inês foi na festa
do Lux, homenagem
ao David Bowie no Lux, DJ set dela, não a conhecia, e a partir desse dia procurei, fui ver quem era, comecei a acompanhar a Radar. E acho que é incrível todo o trabalho que a Inês faz. Um abraço a todos.
Um abraço. Eu lembro-me
de ser
não como Senhor Nunes.
adoro. Já viste como é tão fácil as pessoas se diferenciarem das outras, não é? O Senhor Nunes diferenciou-se de todas as outras pessoas.
Porque escolheu diferenciar-se. E eu às vezes acho que as pessoas não se lembram que se podem diferenciar.
Tem medo também.
É verdade. Temos aqui o Filipe Silva e ainda o João Carlos. Vamos ouvir o Filipe Silva.
Olá para o Oral. Boa tarde. Aqui fala Filipe Silva, que está a ver-vos da Zurique, na Suíça. Olá, Aldin, mais uma vez. Olá, Joana.
Olá.
Olá, Inês.
Olá.
Estou só aqui a ouvir mais uma vez, como ouço todos os dias, enquanto eu janto. Estou aqui a ver... comentários, eu não sei porquê em relação à Inês, estou a ver a fotografia dela no fundo, parece ser filha dela e não ela, por isso está muito bem, não é? Segundo, a voz dela faz-me lembrar aquela publicidade de Ambrósio, apetecia-me algo, não sei o porquê, como eu lembrei disso. E já agora, para terminar, o jingle faz-me pensar que é a Joana que está a cantar, não sei porquê. Mas pode ser só da partes. Eu gosto muito de vos ouvir e sozinho.
Muito bem, é o nosso
vamos já desfazer esse mito, não é a Joana a cantar?
Não sou, não sou. Não, mas estou eu a fazer a voz de Ambrósio, da Ferreira.
Sim.
Ambrósio, tomei a liberdade, mito. Senhora, eu gostava também de fazer de Ambrósio, não é?
Há também versões pouco ortodoxas desse anúncio, já ouvi algumas.
Mas desculpa, não, felizmente não há tempo neste programa para ouvirmos essas mensagens, não é?
De todo que não há. Já agora, uma mensagem do João Carlos.
Sim, Inês. Ou Inália, és garantidamente a melhor voz da rádio. É uma pena ter saído da radar, porque a Antena 1, enfim, não ouço tanto, ou não ouço praticamente. Fazes muita falta nas minhas caminhadas de final de dia. Obrigado.
Já agora, para quem sabe, a Inês Menezes está na Antena 1 desde há algum tempo. As emissões do Fala com Ela são aos sábados, às 13, e repetem à segunda-feira, às 23. Tudo isto na Antena 1. Para além disso,
disponível em podcast, não é?
Em podcast, não é? Já agora, Inês, estamos a acabar este programa, estamos na verdade a 2 minutos.
Este bonito encontro.
Se tivesse então que eleger duas ou três músicas que te salvassem a vida, há pouco... Falaste de bandas, citaste os Arcade Fire. Ah, antes disso, eu gostei aqui de uma parte, desculpa, antes de dizeres uma música salvadora, eu adorei aqui uma parte em que tu falas de George Michael e o
eu
facto...
Eu gosto muito de George Michael, sim.
É verdade, e nunca mais me esqueço, uma vez que estavas a falar comigo, disseste-me que tinhas chorado quando a Amy Winehouse morreu.
Sim, muito. Alguém que não tivemos a capacidade de salvar, porque provavelmente não queria ser salva, não é?
Uhum. Sim, mas em relação ao George Michael, achei graça porque tu tiveste assim.
Mas Joana já desistiu, foi-se embora. Sim, mas
diz. Crush, pelo George Michael, é isso?
Tive na adolescência, como muita gente da minha geração, mas eu acho que ele era realmente um excelente compositor e cantor. E tive muita pena dele ter morrido. Três canções para salvarem?
Espera, isso é para o final. Deixa-me só ler a parte que tu escreves sobre George Michael. Eu gosto dela e já te explico porquê. Escreves tu, tinha 13 ou 14 anos quando o Last Christmas ecoava nos nossos corações e nos tops dos singles mais vendidos. Aquilo era pop melancólica, tão bem desenhada, e eu ainda não sabia nada disso. O George Michael deve ter sido um dos primeiros homens que me fez não precisar de procurar a definição de atração no dicionário. Caramba, como o adorava. Depois, ele seguiu com a sua vida e eu segui os seus deslizes, nunca deixando de o admirar, às vezes sem parar para perceber por que motivo ele insistentemente queria deslizar e errar. Adoro o George Michael, adoro pessoas que erram e que se tornam reais com os seus erros, mesmo quando elas já morreram e nunca mais vamos poder saber nada sobre os seus deslizes. Hoje fui comprar os discos dele, toda a gente cabe no meu mundo. Listen Without Prejudice. A verdade é que tu dizes dos seus erros, o facto de gostares dos erros. A ideia que eu tenho é que atualmente as pessoas têm menos tolerância para os erros destas pessoas. Se calhar o George Michael, se tivesse tido os mesmos erros agora, ia ser chacinado nas redes sociais.
Ou não. Ou como percebemos que o mundo muda de um dia para o outro, vamos ser muito mais tolerantes com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. Eu gosto de pensar...
Pode vir a ser mais tolerante do que o contrário?
Eu quero acreditar, eu não acho que vá ser. Eu quero acreditar que, por termos percebido que todas as vidas são muito frágeis e vivemos todos um bocadinho na corda bamba, não é? De um dia acordar e o mundo estar diferente, acho que temos a obrigação de ser tolerantes com os erros dos outros. E eu acho que, já que começámos por falar de amor, eu acho que amar é também aceitar os erros dos outros.
Também concordo. Ias dizer para o final três músicas que...
Ora, assim, muito rapidamente. Sim. Ora, pode ser No Cars Go, dos Arcade Fire, que é um hino para mim, que me perseguiu ao longo destes anos.
Também gosto, muito.
Na radar, o Modern Love do David Bowie que me faz dançar, e por exemplo, deixa-me ver, Choque Frontal do GNR.
Isto não foi nada complicado.
Tenho tantas canções. A minha cabeça é uma jukebox, não é?
Sim, é verdade.
Não é? Poderias sentir, ai, não sei, sei lá, são tantos.
Não, porque, repara, fazem sentido agora. Se me perguntares daqui a 5 minutos, se calhar podem ser outras.
Aqua, por exemplo.
Olha, temos que acabar este programa a dizer que amanhã vamos falar aqui na Provaral sobre a inteligência artificial. É isso que vamos falar. E possivelmente, se calhar, a rádio em si ainda vai beneficiar dos avanços da inteligência artificial. Eu acredito muito nisso. Acho que a rádio tem que acompanhar a evolução e acredito que o vá fazer usando o que a tecnologia irá oferecer no futuro. Bom, queremos despedir-nos da Inês Menezes, dizer a todos que a podem acompanhar, como sabem, agora na Antena 1, mas, sobretudo, dizer que há um livro novo que estava esgotadíssimo e que já não está. Está disponível em todas as livrarias e chama-se Caderno de Encargos Sentimentais. Vamos oferecer a quem? A quem é que oferecemos?
E agora? Vocês vão escolher, não é?
Tá bem, vamos escolher, vamos escolher. Vamos ontem, reunir, foi fácil, depois. Ontem foi fácil. Vamos tentar perceber quem é que vai ganhar. Obrigado, Inês.
Obrigada, gostei muito deste encontro.
Inês, prazer.
Obrigada, obrigada.
Mas...
Isto são horas. Vá, anda, estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas. Prontas?
Ah, pois é.
Toda essa informação.
É para o oral, não é?
Prova, prova.
Força, meninas.
Prova, prova. Prova, prova.
Os braços bem no ar.
Prova, prova.
O que faz fazer logo à noite?
Prova oral.
Prova oral. Segunda a sexta.